Voltando ainda ao parágrafo de número 11, é bom lembrar que ele diz aqui, né, que o ponto de vista do dualismo, ele é um ponto de vista tal que não deixa valer o ponto de vista da outra ciência como sendo um ponto de vista de uma ciência que tem como objeto o absoluto. Mas, como essa ciência que se considera como a ciência do absoluto deixa subsistir a outra ciência, não a aniquila, então elas acabam tendo, né, uma coexistência ou uma coabitação pacífica. E por isso o que eu disse anteriormente, que nesse sentido, então, elas acabam tendo uma mesma dignidade na medida em que elas coexistem ou coabitam, né, o terreno da ciência. Mas esse não é o caso com o ponto de vista expresso no parágrafo de número 12. Ora, aqui, como uma ciência, mais especificamente, ele se refere aqui à ciência entendida como idealismo transcendental, quer dizer, a ciência do espírito, que se considera como unicamente a ciência do absoluto, e não considera a natureza, então, como uma expressão do absoluto, e nesse sentido, a natureza está totalmente absorvida pelo espírito, pelo eu. Quer dizer, uma ciência apenas é tida como a ciência por excelência, né? Catexorren, e a outra ciência, a ciência, né, da natureza, se torna totalmente subsidiária e dependente da ciência do espírito, da inteligência, uma vez que a natureza, por sua vez, está absorvida no único absoluto que é o eu, a subjetividade. Aqui, novamente, nós voltamos a uma situação semelhante àquela vista na relação de substancialidade, na relação de causalidade, uma vez que aqui um dos lados, mais especificamente o espírito, é posto, né, na dignidade do elemento substancial, e o outro elemento, a natureza, se torna algo secundário em relação ao espírito. Quer dizer, aqui nós vemos um erro, na posição desse idealismo transcendental, e ao que tudo indica aqui, se nós levarmos em conta aquilo que já foi dito anteriormente nesse próprio texto, um exemplo é do próprio Fichte. Ao final do parágrafo de número 12, nós vemos então a ousadia da posição de Schelling ao reconhecer o espírito e a natureza como tendo a mesma dignidade, pois eles são, enquanto tais, manifestações do absoluto, e em si eles são o próprio absoluto. Quer dizer, nesse sentido, Schelling, apoiado por Hegel, afirma então que é uma postura totalmente errada dar à natureza ou ao espírito uma qualificação superior ao seu elemento oposto, seja qualificando esse elemento superior de substância, ou de causa. Quer dizer, é bastante explícita a posição de Shelley, e volto a dizer, aqui reproduzida por Hegel, a saber, há uma descaracterização completa do espírito e da natureza quando um é posto numa dignidade, e numa superioridade acima do seu elemento oposto, né? Quer dizer, ambos devem ser vistos como elementos essenciais. Se nós formos usar, né, o mesmo termo aí de essência ou termo de substância, o espírito é tão essencial e substancial quanto a natureza, e a natureza é tão substancial e tão essencial quanto o espírito. Disso também parece-me que Schelling discorda de qualquer tentativa teórica que consistiria em reduzir, seja o espírito à natureza, seja a natureza ao espírito. Essa relação de dependência, essa relação de causalidade, uma relação tão comum e muito forte em nossos dias, principalmente a dependência do espírito em relação à natureza, este é um ponto de vista totalmente rejeitado por Schelling. Essa posição equivocada revela, no fundo, uma má compreensão do absoluto. Por isso, que uma questão que parece tão abstrata como essa questão do absoluto, mas o modo de resolvê-la ou o modo de pensar o absoluto acaba gerando determinadas consequências que são desastrosas tanto para entender o espírito quanto para entender a natureza.